Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Vamos guardar esse versículo, só esse versículo para partirmos daqui para a nossa reflexão. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, onde podemos buscar os teus ensinamentos, Senhor, onde podemos receber de ti, ó Pai, a tua tão preciosa instrução. Te agradecemos, Senhor, por nos ter feito conhecer a tua fidelidade. E, Pai, nós te pedimos nessa tarde que nos faça, cada um de nós, compreendermos o teu querer, o teu propósito para as nossas vidas, Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos usa nesse momento em falar somente o que o Senhor tem como propósito para o nosso coração, para a nossa vida, para cada uma das pessoas aqui presentes, Pai, crentes ou não, mas que o Senhor possa usar dessa tarde para nos transmitir o teu recado, Pai. E por isso nós pedimos que o Senhor nos usa, a despeito das nossas fraquezas, das nossas falhas, Pai. Nós precisamos de ti, nós precisamos do Senhor, e por isso nós clamamos e oramos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. O versículo que nós lemos ao longo da mensagem, nós vamos nos voltar para ele, mas aqui foi um recado de Deus, tá? O que nós vamos adiantar é um recado de Deus através do seu profeta, o seu servo Isaías, para a nação de Israel, o povo de Deus ali representado no Antigo Testamento, e um povo que se chegou a Deus. Como nós podemos ler aqui, fica bem claro o texto. Nós vemos o que aconteceu. Esse povo se aproxima de mim, com sua boca me honra, mas seu coração está longe, se afasta, e o temor simplesmente não existe. Fidelidade tem tudo a ver com o que nós encontramos aqui. Ou seja, a nação de Israel não foi fiel. Deus não encontrou ali fidelidade. Um povo que foi liberto, que foi salvo da escravidão, um povo que recebeu a palavra de Deus, foi dado a eles as promessas preciosas de Deus, e ali o que nós vemos é que aquela nação não foi fiel a Deus. Mas antes de nós falarmos de Israel mesmo e falarmos do que interessa a nós hoje diretamente, porque isso tem que ter um efeito prático para as nossas vidas, nós não vamos ficar aqui falando mal de Israel, né? Nós não vamos ficar aqui para criticar, mas esses judeus, hein? Nós temos que olhar para nós, amém? Nós temos que olhar para nós. Mas antes, nós precisamos pensar algumas coisas a respeito da questão da fidelidade. A primeira coisa que eu gostaria de levar os irmãos, os amigos presentes, a refletirem, é a respeito da questão que o ímpio, ou seja, o incrédulo, o descrente, aquela pessoa sem Cristo, o não salvo, o não convertido, ele não tem um Deus a quem ser fiel. A palavra grega que descreve fidelidade, que é traduzida na maioria das vezes como fidelidade, ela tem a mesma raiz da palavra fé e da palavra traduzida para crente. Aquele que crê, aquele que tem fé, é o fiel. A raiz da palavra é a mesma. Então, nós devemos partir do princípio que se alguém não é crente em Cristo, se alguém realmente não crê verdadeiramente em Deus, ele não tem fidelidade. E na verdade, o que acontece é, ele não crê e não tem a quem ou a que ser fiel. E por conta disso, nós podemos verificar, é muito fácil constatar que na verdade eles não querem. O homem não convertido, ele não quer crer. Justamente por quê? Ele não quer ser fiel a Deus. O primeiro grande mandamento de Deus é que nós sejamos fiéis somente a Ele. Não é verdade? Não terás outros deuses. Não use o nome de Deus em vão. Os primeiros mandamentos, dos 10, eles remetem a essa realidade. Deus quer que nós sejamos fiéis a Ele. Mas o homem, quando não quer devotar fidelidade a Deus, ele prefere ignorar. Ele prefere ignorar a Deus. Então, se nós temos alguém, se tem alguém aqui, você deve se examinar. Se você não confiou sua vida realmente a Cristo, se você não se arrependeu ainda dos seus pecados, se você não crê no Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador, você não tem a que ser fiel. Você não tem como ser fiel a Deus, e na verdade você está agindo assim porque você não quer ser fiel a Deus. Mas Deus pode mudar isso no seu coração. E a pregação do Evangelho é justamente com esse propósito. Deus usa o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha a palavrinha lá. Também você pode analisar por um outro aspecto. Se você não está querendo ser fiel a Deus, eu vou fazer uma pergunta aqui para você responder para si mesmo. Eu não vou induzir ninguém a erguer sua mão, para não constranger ninguém a talvez mentir, só para, bom, né? Senão vai pegar mal. Mas eu dirigiria essa pergunta para você. Olha para a sua vida, faz uma rápida reflexão e julgue-se a si mesmo. Você está sendo fiel a Deus? Você. Você está sendo fiel a Deus? Lembra do que quer dizer fiel? Leal. Lealdade a Deus. Você está firme, firmado mesmo em Deus? Seu coração, seu propósito está em Deus? Por que eu faço essa pergunta? Porque muita gente se engana. Procura se enganar, dizendo, eu tenho fé, eu tenho Deus, eu sou de tal religião, e muitos até, eu sou crente, batista, sou batistão, mas se você intimamente não tem o propósito de ser fiel a Deus, eu vou te falar uma coisa, nada disso resolve o seu caso, como Israel, nós temos por pai Abraão. Mas eles não eram fiéis a Deus como o pai Abraão era. Esse é o grande problema. O que Jesus disse para eles, vocês lembram? Eles disseram, nós temos por pai Abraão. E Jesus disse, não, o pai de vocês é outro. Vocês estão enganados. Porque Abraão buscou ser fiel a Deus, mas vocês não. Então se você não tem o desejo de ser fiel a Deus, é porque você não tem a Deus na sua vida, você não tem realmente Jesus Cristo. Agora, Tiago fala em boa parte do livro, especialmente ali no capítulo 2, não precisa ir lá agora, mas é uma passagem conhecida, se você não conhece, vai lá depois e lê, lá capítulo 2 de Tiago, pode ler um pouquinho antes, já capítulo 1, lê o livro inteiro que é bom, vai, tá? Mas ali no capítulo 2, ele fala que a fé, ela sem obras, ela é morta. Isso nos leva a refletir a respeito do fato de que a nossa fidelidade a Deus, ela é demonstrada em atitudes, amém? Se eu disser que eu desejo ser fiel a Deus, isso tem que ser exercido em atitudes. Mas nem toda atitude reflete verdadeira fé. Nem toda atitude reflete verdadeira fidelidade. Relembrando nosso versículo de Isaías 29, existia ali a atitude. Existia ali a atitude, não existia? O que é que diz? Você fechou sua Bíblia lá em Isaías? Não? Se você fechou, abre de novo, capítulo 29. Existia a atitude ali? O que? Deus diz: esse povo se aproxima de mim. É uma atitude, não é? Deus disse: eles vêm, eles se aproximam de mim. Eles usam sua boca, seus lábios. Eles me louvam, eles me adoram, eles cantam, eles falam, eles leem minha palavra. Mas eles vinham a Deus, eles usavam sua boca, mas eles eram fiéis? Não. A atitude deles não era a atitude de fidelidade. Então nós temos que pensar assim: nem toda atitude é de fidelidade. Muitas pessoas estão se enganando, pensando: eu sou fiel a Deus. Suas atitudes refletem isso. Seu coração deseja realmente isso. Como eu disse logo no começo, Deus é fiel. Na acepção exata do termo, Deus é fiel, totalmente fiel, 100% fiel. E nós não. Nós não conseguimos ser plenamente fiéis. Não é verdade? Mas, para nós sabermos se, em termos humanos, nós somos fiéis a Deus, isso não quer dizer que nós tenhamos que ter esse grau de exatidão de Deus, mas você pode avaliar pelo teu desejo de ser fiel. Nós vamos encontrar nas Escrituras vários exemplos de servos de Deus, alguns deles a Bíblia relata erros grosseiros, servos mesmo, em outros não. Mas o povo de Deus, ele tem o compromisso de fidelidade ao seu Deus, ao seu Senhor. Nós temos esse compromisso, compromisso de amor. Lá no Velho Testamento, nós encontramos uma figura na lei, que é, talvez algumas pessoas ou muitas pessoas não tenham nem lido, mas vamos dar uma olhadinha lá em Deuteronômio 15. Deuteronômio 15, versículos 12, é bem interessante, chega a ser tocante para nós. O que acontecia, o que Deus prevê aqui na lei, ele diz o seguinte, versículo 12, Deuteronômio 15, 12. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o deixarás ir livre. Ou seja, em alguns casos de dívidas contraídas, algum hebreu poderia se entregar para pagar sua dívida, ele poderia servir como escravo. Mas no versículo 13 diz: e quando o deixares ir livre, não o despedirás vazio. Olha, quando ele terminar aqueles 6 anos, o 7º ano é o ano de libertação, ele vai ser redimido, ele não vai ser escravo eternamente seu. Você tem direito a que ele te sirva por esses anos e depois você despede, mas não deixa ele ir de mãos abanando. Mas veja só, uma pessoa que para pagar suas dívidas teve que se colocar na condição de escravo, e quando terminam aqueles anos, ele é libertado e ainda o senhor dele tem que conceder algum bem para que ele possa prosseguir sua vida. Puxa, acabaram-se os anos de escravidão, estou livre, vou embora, me dá o que é meu de direito, né? E eu vou retomar minha vida, agora sem dívidas e ainda com algum bem, sei lá, se era um pedaço de terra, alguma coisa, em dinheiro, algum bem, o senhor dele deveria conceder para que ele retomasse a sua vida ao término disso. Mas, pulando para o versículo 16, nós encontramos o seguinte: porém, se ele te disser, olha, esse escravo, terminaram-se os anos de servidão dele, mas se ele te disser: não sairei de ti, porquanto te amo a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha, a porta, e teu servo será para sempre, e também assim farás a tua serva. Já pensou isso? Isso é um voto de fidelidade. Você serviu alguém para pagar suas dívidas por 6 anos, e agora você pode sair livre, com alguma coisa na mão, algum dinheiro, algum bem na vida, mas você fala: não, Eu amo meu Senhor. Eu estou muito bem aqui com Ele. Eu não quero a liberdade. Eu quero servir Ele para sempre. Você entende agora o que é fidelidade? Será que você consegue enxergar alguma semelhança nessa lei com a nossa redenção em Cristo? Você que teve sua culpa paga, você foi escravo, você agora é livre, mas você quer servir a Deus, você quer servir a Cristo. A liberdade de servir pode parecer uma coisa totalmente oposta, mas temos a liberdade de servir. É um compromisso que ele assumia. Fura a orelha. Ele quer te servir, não quer ir embora. Fura a orelha dele, vai lá no umbral, no batente da porta, com uma sovela. É uma ferramentinha que você bate. É muito comum para furar couro. Se você não sabe o que é uma sovela, é cinto, né? Onde você tem que furar couro, é usado uma sovela, quando não é feito em máquinas, né? Mas originariamente era isso. Então ele furava a orelha e aquele homem com a orelha furada era a marca de que ele tinha se entregue para servir para sempre aquele Senhor. Nós temos, como povo de Deus, nós somos comprados por Ele, por bom preço. Nós temos um compromisso de servir a Ele com lealdade, fidelidade. Muita gente atende aos apelos, aos convites do Evangelho e se propõe a servir a Deus, mas restringindo áreas na sua vida. E alguns até parece que se propõem a servir a Deus por algum tempo. Já ouviu dizer de crente que aposenta? Tem algum crente aposentado aqui? Eu espero que não, né? Mas eu conheço alguns casos, viu? De pessoas que disseram, eu já fiz muito, eu estou cansado. Agora eu preciso descansar. O lugar de descanso do crente é na glória. Esses dias eu ouvi um relato que achei bem interessante, de um pastor que morreu no púlpito. Pode ser meio chocante, traumático para os outros, mas que maneira gloriosa de morrer, pregando a palavra. Mas essa firmeza em servir, nós sabemos, ela é imperfeita. Nós encontramos, por exemplo, o caso de Davi. Hoje, na hora do almoço, nós estávamos conversando à mesa, eu questionei, Davi era fiel? Ele foi fiel? Em termos exatos, não. Porque nós só podemos dizer que alguém realmente é fiel, como Deus. Em algum momento, Deus quebrou sua fidelidade? Não, nunca. Não quebrou, não vai quebrar. Davi foi fiel, em termos, né? Ele é tido como um servo fiel. A palavra de Deus diz que muitos de nós vamos ser recebidos. Bem está, servo bom e fiel. Mas nenhum de nós vai ser fiel 100%. Davi caiu em grande pecado. Salomão, um homem que teve um profundo temor e buscou a sabedoria de Deus, em certo momento da sua vida, ele caiu, foi fundo. Não se pode dizer que Salomão foi fiel. Os patriarcas, Abraão, o pai da fé, ele mentiu. Mas em termos humanos, ele foi fiel a Deus. A Bíblia tem como fiel. Os apóstolos, Tomé duvidou, Pedro negou a Cristo. Mas quem somos nós para dizer que eles não foram fiéis, né? Nós sabemos que não na perfeição da fidelidade de Deus. Alguns outros servos de Deus são relatados de uma maneira assim que a Bíblia não relata falhas dele. Enoque foi tão fiel que aconteceu o que com ele? Foi trasladado, né? Foi levado por Deus. O Daniel, que exemplo de fidelidade. Ele conseguiu ser fiel aos reis a quem ele serviu no exílio. Nota bem, nós vamos chegar a meditar um pouquinho mais sobre isso. Mas as condições em que Daniel, por exemplo, andou foram extremamente adversas. Uma coisa é a gente pensar, ser fiel quando Deus só derrama bênçãos. Vai tudo de vento em popa, né? Tá tudo ótimo na minha vida. Eu só posso ser fiel a Deus, Ele só me abençoa. Tô rico em saúde, tá indo tudo bem na minha vida. É aí que muitos caem na sua fidelidade, né? Mas quando vem as adversidades, Daniel foi retirado do seu povo, viveu no exílio, sabendo da promessa de Deus de que o povo voltaria para sua terra, ele não voltou. E ele serviu aqueles reis fielmente. Ele só não foi fiel a eles quando ele tinha que pesar, ou eu vou ser fiel ao rei, ou eu vou ser fiel ao meu Senhor. Ele preferiu ser fiel a Deus. Ele não se contaminou com os manjares do rei, ele não se prostrou diante da imagem, da estátua. Mas será que Daniel foi perfeito? Lógico que não. Paulo, quem admira Paulo aqui? Nós admiramos o apóstolo Paulo. Que servo, que servo de Deus. Mas mesmo depois da sua conversão, certamente ele teve as suas falhas, mas foi um servo fiel na sua imperfeição. E João, o Batista? Já imaginaram esse homem? A Bíblia pouco fala sobre ele, né? João, primo de Jesus, foi levado por Deus a pregar no deserto e batizar. Coitado, será que o João teve alguma namorada? Parece que o João não teve namorada, não teve bens. Eu vou ser fiel a Deus, mas Deus precisa me dar uma casa, Deus precisa me dar isso, aquilo. João foi fiel a Deus, cumpriu o seu ministério, cumpriu aquilo a que Deus enviou. E me parece que ele nunca teve essas coisas e não encontramos ele lamentando a falta dessas coisas ou reclamando de Deus o direito a isso. É o que está em moda agora, né? As pessoas reclamarem de Deus, que eu tenho direito. João, Paulo, Abraão, se fosse olhar por isso, né, eles teriam feito o mesmo. Mas esses homens são bons exemplos para nós seguirmos. São pecadores, certamente falíveis, mas eles são alvos da graça de Deus. E pela graça eles foram salvos, e pela graça eles foram fiéis como foram. Nós dependemos, da mesma maneira, irmãos, nós dependemos da graça de Deus, mas ela é abundante, suficiente para que nós sejamos fiéis a Ele.